E antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, e também nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado. E bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
E a viagem no Chile, meu caro Copelo?
Pois é, continuo do Chile. Fico aqui até quinta-feira. Eu estou no Maipo, estou chegando na vinha Undurraga, que é uma das mais tradicionais do Chile, fundada em 1885. Ou seja, tem história, tem muita história. E eu estou chegando na vinícola, vou provar daqui a pouco alguns vinhos, incluindo safras antigas. Então vou ter muito o que contar depois para vocês.
Esse teu caminho, essa trajetória, tem alguma lógica? E no caso, você está indo para uma região mais ao sul do Chile, é isso?
É, eu estou agora ao norte de Santiago. Uhum. É, vou rodar por... No fim de semana eu provei vinhos num hotel em Santiago. Uhum. Né, fim de semana as vinícolas preferem não receber visita. Então eu fiquei provei já uns 250 vinhos.
Rapaz!
Aí. Sexta, sábado e domingo.
Alguma coisa te impressionou, não?
Ah, muita coisa. Eu vou depois lançar um relatório, um special report, onde eu espero ter cerca de 700 vinhos, incluindo a viagem que eu fiz em fevereiro e essa.
Você sempre está visitando...
Agora provei muita coisa boa.
Você está sempre visitando o Chile, já faz um tempo que você acompanha a produção chilena. Tem novidade boa? Aquela história de que os chilenos estão melhorando cada vez mais?
Olha, o Chile é um país... a indústria de vinho chilena é muito dinâmica, viu? Está sempre inovando, está sempre buscando estar o mais próximo, digamos, do estado da arte. Uhum. Então tem sempre coisas muito boas. E como indústria grande, a produção aqui é perto de 1 bilhão de litros, tem a pirâmide, né? Tem a base, que são vinhos mais fraquinhos, mais comerciais, que até são bem feitos alguns deles, e tem os grandes ícones de vinhos topo de gama. Eu vou provar aqui na Undurraga o Altazor, que é um dos maiores vinhos do Chile, por exemplo. E vai estar nesse reposto que eu vou fazer. Eu vou visitar até quinta-feira 13 vinícolas aqui.
Uhum. Sabe por que eu estou te perguntando isso?
Muita estrada, viu? Estrada.
Porque na Europa a gente tem uma produção, como você fala, sempre fala, histórica, né? Você chegou a fazer alguns trabalhos com a gente aqui em Portugal. Quer dizer, é uma produção que tem uma tradição muito grande. Aí, no caso, vamos pegar Chile, Argentina, mesmo África do Sul, Austrália, né? Vou pegar essas áreas que eu acho que tem um perfil mais comum de vinícolas grandes, mas vinícolas meio empresas, né? Elas são coisas assim, estão competindo no mercado e que elas estão inovando porque elas mesmas são novas, em comparação com o que eu chamo de vinho europeu.
A configuração é diferente, né? Na Europa é mais comum produtores, há grandes e pequenos em todo lugar, mas é mais comum na Europa vinícola pequena familiar e no Chile, por exemplo... vinícola grande corporativa, entendeu? Que pertence a um grupo financeiro, coisa assim é mais comum aqui. Aqui falamos de centenas de vinícolas, e numa região da Europa falamos de milhares, tá? Mas não é claro, exclusivo isso. Digamos, é mais comum, mas há vinícolas pequenas aqui também, pequenininhas, familiares, etc.
Agora, isso também não é critério na compra, né? Na hora que você pensa no mercado, é um vinho chileno, é um vinho europeu, é um vinho australiano. Na prática, a qualidade pode estar, por exemplo, em produções novas.
Claro, claro, sim. É caso a caso, não dá para generalizar. Uhum. Não dá para dizer vinho chileno é bom, vinho chileno é ruim. Tem bons e tem ruins, isso também. Uhum. Até tem uma frase minha que eu costumo dizer para explicar, para ilustrar isso de forma impactante, os melhores vinhos do mundo são franceses e os piores também. Uhum. Por quê? Os grandes ícones estão lá, mas também fazem muito vinho ruim. Há grandes ícones de fama e de qualidade aqui no Chile, mas também há muito vinho simples, mal feito. Eu provei nesse fim de semana, assim, meu trabalho é esse, é separar o joio do trigo. Uhum. Esse fim de semana eu provei uns 300 vinhos e me encantei com alguns, outros, tchau. Dois segundos eu vi que o vinho é mal feito e adeus. Uhum. Só para não deixar você sem um spoiler, eu ontem de manhã, 8 da manhã, estava começando a degustação, provei 10 Cabernet Franc. Adorei, viu? De 10 tinha 1 mal feito, 3 bons e 6 muito bons. Me encantei com os Cabernet Franc chilenos, que não é uma uva tradicional, tanto que só tinham 10. Quando eu provo Carmenère, eu provo 80, que é a uva mais comum aqui, eu provo 100 Carmenère. Cabernet Franc, nessa prova que eu fiz ontem de manhã, tinham só 10, mas tinha um padrão muito alto. Só para dar um spoiler do que vem por aí.
Tá, e aí quando você fala dessa questão das uvas, né? O Cabernet Franc, por exemplo, você fala, é uma uva diferente, não é muito comum. Apostar numa uva nova, por exemplo, pode abrir espaço para que outras vinícolas venham apostar nela também? Quer dizer, tem muita uva aí que está começando ou que tem ainda pouca produção, mas que pode crescer. A gente fala da Cabernet Sauvignon, por exemplo, a gente fala Carmenex, são uvas mais consolidadas.
Sim. O mercado de uvas é dinâmico e eles sabem que o que vende mais é Carmenère e Cabernet Sauvignon, e Sauvignon Blanc, brancas, mas se você tiver novidades, também é bom. É legal você ter o consumidor que quer sair do comum provar uma coisa diferente, tem o Cabernet Franc.
Então você pode ter uvas aí... Pode falar, Copelo.
Pode falar.
Fala você.
Não, há outras uvas também que podem sair um pouco do comum e proporcionar ao consumidor que quer variar um pouquinho, uma novidade, um produto bom, bem feito.
Então quer dizer que a gente pode ter uvas novas que vão abrir novos mercados e pode vir a ser replicado por outros produtores.
Exatamente, assim, uma vinícola como a Toquinão do Raga, certamente tem Cabernet Sauvignon, tem Carmenère, tem Cortes, que ela vende mais, produz mais, mas tem produções menores de outras uvas, Cabernet Franc, Sansot, País, Syrah, outras uvas que talvez não sejam produção tão grande. E que gira e venda tanto, mas que compõem o portfólio, oferecem variedade para o consumidor que gosta da Raga, quer provar. Já provou um, gostou, por que não provar uma outra uva?
Para encerrar bem rapidinho, última pergunta e te fecha. Quem vê, por exemplo, numa loja especializada, uma uva diferente daquelas que a gente está acostumado a comprar, deve arriscar?
Deve, com certeza. Vinho é isso, gente. Vinho é aventura. Vinho é aventura. E se essa uva que você acha que é diferente for de um produtor que você confia, melhor ainda.
Perfeito.
Melhor ainda, entendeu?
Perfeito. Copelo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, gente. Até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, lembrando Copelo com dois L's, ou pelo site dele, marcelocopelo.com. Agora são 11h10. Um abraço aos nossos ouvintes do centro-sul do estado, do oeste do estado, da região dos Campos Gerais.